Nós destacamos hoje no Dedo de Prosa, na abertura do Conexão Senado, que o assassinato do jornalista Tim Lopes está completando 15 anos nesta sexta-feira. Com uma brilhante carreira no jornalismo investigativo, Tim Lopes fazia uma reportagem sobre abuso de menores e tráfico de drogas na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, quando foi sequestrado, torturado e executado por ordem do traficante Elias Maluco. Jornalistas continuam sendo vítimas de violência no exercício da profissão. Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras, 74 jornalistas morreram em 2016. A Síria, que está em guerra civil, lidera o ranking com 19 casos, mas o Brasil ocupa uma posição incômoda nessa triste estatística, com 4 jornalistas assassinados em 2016. Para falar sobre os 15 anos da morte de Tim Lopes, e a situação hoje da segurança dos jornalistas no exercício da profissão, nós convidamos a também jornalista e senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Senadora Ana Amélia, muito bom dia.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes do Conexão Senado. Veja que coincidência. Ontem nós celebramos o Dia da Imprensa e hoje estamos falando, relembrando a trágica morte selvagem, brutal, inaceitável, dos 15 anos da morte de um dos mais brilhantes jornalistas da sua geração, o Tim Lopes, da Rede Globo. E, claro, não só a morte em si, mas a forma como ele foi assassinado, o seu corpo foi queimado, deve ter sofrido as piores violências que um ser humano pode ser submetido. E isso por traficantes do Rio de Janeiro. Então, de fato, o poder desses criminosos, dessas quadrilhas organizadas e do mal que o tráfico faz, eram as exposições que o Tim Lopes fazia, mostrando a gravidade da situação, não apenas do tráfico em si, do comerciante, mas também do próprio sistema de tratamento de recuperação de drogados, que deu a ele várias premiações.
Senadora, o assassinato de Tim Lopes há exatos 15 anos mudou alguma coisa em relação à segurança dos jornalistas no Brasil?
Não há dúvida, porque se de lá para cá não tivesse mais havido agressões a jornalistas, a morte teria, digamos, uma referência, né? Ele ajudou com a sua vida e com a repercussão do caso a mitigar o problema relacionado à violência contra jornalistas, mas não. Os dados da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, diz que o total de casos de violência contra profissionais de imprensa registrados em 2016, portanto, no ano passado, aumentou mais de 60% em relação a 2015. Então, isso apesar do número de assassinatos ter caído de 8 para 2 casos de 2015 para 2016, o total de casos de violação à liberdade de expressão no Brasil saltaram de 116 para 192 ocorrências, atingindo diretamente a 261 trabalhadores e veículos de comunicação. Então, há duas formas de violência. A violência que é essa que nós condenamos sob todas as formas, mas é essa violência sutil que é pelo cerceamento da liberdade de você falar determinadas coisas, porque ou a justiça determina em relação ao acusado, e aí nós sofremos também uma violência também importante, porque a liberdade de expressão para nós é como o ar que respiramos, né? Então, esse problema é gravíssimo também no exercício da nossa atividade, que é uma forma de violência.
Pois é, eu queria pegar exatamente esse gancho do que a senhora falou a respeito da intimidação que sofrem jornalistas e veículos, muitas vezes no seu trabalho de divulgar a informação para a sociedade. Essa tentativa de calar veículos, de calar jornalistas, de que forma ela atinge a sociedade?
É claro que isso é uma intimidação, a palavra usada corretamente é isso, né? E aí, qual é o grau de segurança que o profissional de comunicação terá para continuar denunciando fraudes, denunciando corrupção, denunciando crimes hediondos, denunciando a questão do impacto do tráfico de drogas? Então, qual é o grau de segurança que ele terá? Porque na hora que ele sofre uma primeira agressão, ele vai ter isso, não apenas um reflexo emocional e psicológico, mas também a insegurança de continuar exercendo essa perigosa atividade muitas vezes. Então, esses são os aspectos danosos da repercussão e da consequência que a agressão, não necessariamente a morte ou o assassinato, mas uma agressão, uma ameaça aos jornalistas, que são chamados de agressão, que é uma violência que ela acaba impactando não só sobre o receio do jornalista, mas sobre a própria qualidade da produção que ele tem.
Nós estamos conversando com a senadora e também jornalista Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, relembrando os 15 anos do assassinato do jornalista Tim Lopes. Senadora, aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça um projeto, PLS 329/2016, do senador Assis Brugás, do PDT de Rondônia, que transforma em hediondo o crime de assassinato de jornalista em razão da profissão. O que a senhora acha dessa iniciativa?
Eu acho que é importante porque o trabalho, veja o aspecto social do trabalho do jornalista quando ele levanta uma questão grave como desvendar problemas sérios com o que estão acontecendo no nosso país de corrupção envolvendo setor público e setor privado. Então, ele é um agente importante na investigação e muitas dessas investigações começam a partir de uma matéria publicada no jornal ou divulgada numa emissora de rádio ou divulgada numa emissora de televisão. As redes sociais também têm sido muito importantes hoje nesse processo. Então, veja, ele deveria ser valorizado e, dada a relevância que tem o impacto dessa denúncia que faz a imprensa no chamado jornalismo investigativo, é que você precisa ter essa, digamos, essa apreensão. Eu concordo com o senador e nós temos que fazer todo o empenho, como vocês estão fazendo na Rádio Senado, no Conexão Senado, é mostrar e não deixar esse assunto morrer. Veja que nós tivemos também um outro caso do cameraman da Rede Bandeirantes, que o Andrade, né, que foi assassinado no centro do Rio de Janeiro, numa manifestação de Black Blocs. Quer dizer, nós, por muito pouco, na quarta-feira de duas semanas atrás, não tivemos em Brasília também assassinatos de pessoas, porque a violência praticada pelos manifestantes foi uma coisa absolutamente absurda, né? Incendiar um ministério com as pessoas ali dentro, correndo o risco de morrerem asfixiadas ou se jogando do prédio, assustadas com aquele fogo que tomou conta do auditório do Ministério da Agricultura. Então, também nesses aspectos, nós temos que ter um cuidado nessas manifestações para evitar que as primeiras vítimas sejam exatamente quem esteja mostrando para a sociedade o que está acontecendo naquele momento na capital da República ou em qualquer outro lugar.
Senadora Ana Amélia, só para finalizar nossa entrevista e aproveitando aqui a sua presença, senhora que é jornalista e atuou em todos os meios de comunicação, rádio, jornal, TV, o que é que a senhora diria sobre o futuro do jornalismo investigativo, exatamente o campo em que Tim Lopes se destacou?
Eu acho que ele tem um campo extraordinário, e ainda mais hoje com o grau de acesso à informação pelas redes sociais. Hoje você imaginar o mundo que está conectado por redes sociais, você tem várias fontes de informação e de acesso. Às vezes uma pequena nota numa mensagem entre duas pessoas conhecidas no Facebook pode ser, digamos, o começo de uma grande reportagem investigativa. Porque o repórter investigativo, ele tem, eu diria, o faro, né? Um faro de apurar as coisas através, às vezes, de uma frase cifrada. Mas como ele está habituado naquela interpretação desses episódios, ele tem, digamos, uma habilidade diferenciada na investigação. E eu lamento até porque aqui no relatório da Abert há uma queixa às polícias, especialmente no caso da relacionada às agressões físicas. Mas eu acho que são duas instituições que deveriam trabalhar juntas, porque o jornalista ajuda também a mostrar a auxiliar o trabalho da polícia, no sentido de que quando ele levanta um dado relevante na investigação, a polícia tem facilitado o caminho também de concluir o seu trabalho. Então, essas são as razões pelas quais eu acho que a gente tem que ter uma convivência mais pacífica para que a sociedade saia mais bem servida e que os jornalistas tenham, enfim, segurança na sua atividade indispensável no regime democrático.
Senadora Ana Amélia, muito obrigado pela sua entrevista e por atender a Rádio Senado aqui no Conexão. Bom dia, senadora.
Muito obrigada, Gesiel. Eu já estava com saudade, né? Fazia muito tempo que eu não entrava na Rádio Senado, especialmente no Conexão Senado. Muito obrigada pela oportunidade. Aproveito para desejar um bom final de semana para todos os ouvintes. Um grande abraço.